quando aconteceu essa diáspora, a gente tem um território ali, um continente africano. Porém, ele era dividido, não da forma, obviamente, política que a gente tem hoje, essa divisão política. A gente tinha tribos, a gente tinha povos, certo? E quando essa diáspora acontece, quando esse sequestro acontece, muitos povos foram trazidos por completo, foram retirados completamente daquela região. E foram espalhados, e quer dizer, depois foram assassinados. E aí então você tem um desaparecimento desses povos, certo? E com isso você tem um desaparecimento, um apagamento cultural, um apagamento de língua, de tudo isso, certo?
Sim, mas não é um apagamento total, né? É, sempre há vestígios e sempre há resistências. Então, onde se achou que se havia extinguido culturas, povos completamente, sempre é um vestígio, sempre é foco de resistência.
Certo.
De fato, se tratou-se, em muitos casos, de um massacre, de uma violência, né? De etnocídios, né? De genocídios, mas a gente resistiu. Eu acho que tem um processo, ao mesmo tempo que você tem esse massacre, essas extinções, né, pela pior forma, você também tem resistência, tem formas de reelaboração. Eu acho que o continente africano, a África subsaariana, particularmente, ela conseguiu, né, se manter e se reelaborar mesmo com essa violência extremada, né? Mesmo com a chamada Partilha da África, né? Que é uma divisão de Estado-nação, como você bem disse. Uhum. A África não era constituída segundo os princípios do Estado-nação ocidental.
Sim.
Uma constituição tribal, né? Muitos politólogos vão alertar para isso, inclusive até hoje essa concepção de Estado ocidental moderno não funciona em África, né?
Uhum.
E isso foi, de fato, passou por um processo de reinvenção constante, né? De reconstrução, de reelaboração constante do próprio continente.
Quando a gente fala, Rosane, em feminismo, a gente precisa fazer recortes, né? Quando a gente fala em feminismo, a gente está falando de mulher, mas dentro desse grande bolo feminino, a gente precisa fazer os recortes. Então eu quero fazer um recorte com você sobre as mulheres trans e, a partir disso, as mulheres trans negras. É possível identificar um feminismo de mulheres trans e, a partir daí, mulheres trans negras também?
Sim, é como você bem disse, né? O feminismo fala de mulheres, né? Mulheres, uhum, no plural. E aí, eu acho que quando a gente hoje, que na verdade essa discussão não é de hoje, o feminismo negro, ele surge, ele ganha, né? Ele ganha visibilidade, ele ganha materialidade política, porque existiu, ele sempre existiu, muito a partir dessa reivindicação, né? Com uma voz como Lélia Gonzalez dizendo, olha, nós somos mulheres, nós negras também somos mulheres, e a gente tem especificidades que inclusive dizem o que é o contexto geral do mundo. Porque quem está na base da pirâmide, quem sofre com racismo e sexismo, diz muito o que é a exploração capitalista. Então, Lélia Gonzalez foi uma voz muito importante para dizer assim, há que se abrir os feminismos para que as plataformas de todas as mulheres possam ser contempladas. E mais do que isso, para que determinadas plataformas, como o racismo, sejam consideradas um nexo prioritário para a gente combater o patriarcado, o sexismo, né, e a exclusão das mulheres. Quando a gente pensa na questão das mulheres trans, a lógica, digamos assim, do raciocínio político é a mesma. Nós temos hoje, do ponto de vista do gênero, uma abertura das possibilidades de existência, porque é isso também que a gente está vendo hoje no mundo, né? As disputas pelas múltiplas existências, né? E as pessoas trans estão aí todos os dias reivindicando o direito às suas existências múltiplas, a gente vê o quanto que o feminismo ele deve se abrir. Ele deve se abrir a pensar como é que mulheres trans e negras elas constituem, né, um outro vetor, porque isso não significa dizer que é separação, que é dissidência. Só que significa dizer que, a depender das especificidades e particularidades, a gente torna a luta feminista ainda mais consistente. Eu lembro muito quando o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente da República, ele disse o seguinte, que a gente só entenderia o que era a exclusão brasileira se a gente conhecesse uma casa chefiada por mulher, essa mulher sendo uma mulher negra nos rincões do Brasil. Ou seja, o Fernando Henrique Cardoso que dizia, só assim a gente compreende o que é pobreza. Então ele colocou a questão de gênero, a questão de raça, a questão do território, né? Uma questão geográfica, a questão de classe, uma questão social. Então, se a gente pensar nessas questões todas, elas são fundamentais e o gênero é fundamental. E é importante que a gente sempre pense que essas questões elas não podem ser colocadas na chave simples do identitarismo. Todo mundo fala que são questões identitárias, não. Nós realmente levantamos a bandeira da identidade, mas nós não somos identitárias. Identitário foi o Bolsonaro, que considerou só uma forma de humano. Identitário foi o Hitler, que biologizou a política considerando a raça ariana. O que, na verdade, todos esses movimentos fazem é tomam a identidade para pensar o humano e pensar uma inclusão a partir dessas identidades, né? Pensar a diferença e desigualdade, mas nós não somos movimentos identitaristas.
Uhum. É claro que quando a gente está falando desse feminismo, a gente fala, a gente tenta trazer a partir do global para o nosso território. Mas aí eu te pergunto, como que esse feminismo ele está sendo pensado hoje na África?
Na África, o feminismo, a África ela tem a sua própria dinâmica, né? Se a gente também colocar África no plural. Mas eu acho que ele é pensado, o que chega, inclusive, para a gente, do que eu tenho contato com a África, se a gente vê a literatura hoje, principalmente de expressão lusófona, mas não só, anglófona também, a francófona, você tem uma literatura que é eminentemente feminina.
Uhum.
Isso diz muito da insurreição das mulheres em África, uhum. Porque o acesso à escrita, ao letramento, à grafia, à escrita, ela até bem pouco tempo atrás era negada às mulheres. Isso significa dizer que as mulheres estão reivindicando acesso a uma soberania negada, contando as suas histórias, contando a história da sua comunidade, e mais do que isso, oferecendo histórias para o mundo.
Uhum.
Eu diria, né, sem querer cravar muito a questão, porque é difícil, né, a gente estabelecer um diagnóstico definitivo, mas que a literatura de expressão feminina em África é um modo de um feminismo.
Uhum.
Se a gente pegar Niketch, de Paulina Chiziane, aquele livro é um livro feminista, não sei se vocês conhecem o livro, né? É um livro belíssimo, é um livro que fala de poligamia e é um livro que a autora vai colocando o papel das mulheres subjugadas, né, por um homem, mas que elas se fortalecem entre elas e depois, né, para não antecipar aqui a história do livro, fica numa situação complicada. Ou seja, é um livro feminista, Niketch.
Uhum.
Se a gente pegar... eu estou tentando lembrar o nome da escritora, que ela nasceu numa família muçulmana, ela não está mais em África, ela sai de África, ela começa a denunciar toda a subjugação das meninas, a questão da incisão do clítoris, enfim. Então ela vai também fazendo uma denúncia, ela é muito corajosa, eu acho que por meio da literatura. Então, eu acho que em África, hoje, a gente pode dizer, e aí é muito... a gente está falando de continente, né? A gente não está falando de um país.
Claro.
Mas se a gente pegar a experiência de alguns países, a gente pode dizer que sim, as mulheres, elas vêm se insurgindo. E uma das formas das mulheres, né, de algumas, né, mulheres se insurgirem em África está sendo a literatura. É o modo delas se pôr no mundo... Né? É um modo delas se pensar enquanto mulheres. Eu estou achando assim fantástico. Na década de 80, havia uma leitura de literatura africana que era masculina.
Uhum.
Né? Os poetas e escritores das libertações de África eram poucos nomes femininos, como a Noêmia de Souza, né, que já dizia na década de 80 que tinha uma dicção feminina, mas quando a gente vê hoje o cenário, são poucos homens que chegam até a gente. São mais mulheres, né? Mulheres africanas, né? É, Escolastique Mukasonga, que hoje está morando na França, mas que trabalha, vai pensar o conflito de Ruanda, Paulina Chiziane, Chimamanda Adichie, são muitas as mulheres. Estou até aqui com o livro dela, os livros dela, A Busca Estita, né? Estou até com vários livros dela. É uma mulher feminista, uma mulher que vai pensar todas as agruras do que é ser mulher em África, né? Ela nasceu em Lagos, esses são...
Você repete o nome da autora para a gente, Rosane, por favor?
É Busca Estita.
Certo.
Perfeito.
Então, é uma mulher que vai... Ela tem esses livros, O Preço de Noiva, A Cidadã de Segunda Classe, no Fundo do Poço, As Alegrias da Maternidade. Ela vai... É muito rastrear um modo cultural e político africano a partir de uma lente que é feminista, né? É uma voz importante, é uma literatura... fundamental e importante. Então, eu acho que eu diria hoje que os feminismos em África, eles acontecem, né? Se concretizam de várias formas, mas eu assinalaria a literatura como um território fundamental de insurreição dessas mulheres.
É incrível o poder da escrita, né?
Assim.
Quanto a escrita é poderosa. Exatamente. E o como se transforma num instrumento político mesmo.
E se transforma em uma voz. Né? Se transforma em uma voz. Uhum. E isso se tornou nisso, né?
Exatamente. É. Rosane, você acha que a interseccionalidade é um instrumento político que ajuda a entender que o racismo, o capitalismo e o cis-heteropatriarcado são parte de uma mesma estrutura?
Então, eu acho que sim, eu acho que a interseccionalidade ela é uma categoria, uma ferramenta analítica e política que tenta trazer esses eixos extremos de diferenciação negativa, né, patriarcado, racismo, como estruturais da sociedade, portanto, que eles devem ser pensados por essa via, por essa dimensão. Agora, a gente só pode também, tem que ter um cuidado para a gente não tomar a interseccionalidade como uma plataforma que acolhe essas variáveis de maneira isonômica e indistinta, né? Para a gente não fazer um todos a bordo, pensar a questão racial, a questão de gênero, a questão etária, a questão de classe, a questão da gordofobia e colocar, enfiar tudo no famoso todos a bordo. É preciso que a gente entenda que existem variáveis que são estruturais do mundo. A ONU vai dizer raça e gênero. Uhum. Uma pessoa que nasce negra no mundo, ela está condicionada a sofrer algum tipo de destituição e de não acesso à riqueza do mundo. Se nascer mulher no mundo, você está condicionada a ser mais pobre, a ter menos acesso à riqueza. Então, o que a ONU vai dizer? São dois eixos extremos de diferenciação negativa. É raça, em primeira camada, e gênero, na segunda camada. Então, a interseccionalidade, eu acho que ela acaba sendo um operador fundamental, essencial, inclusive, para a execução das políticas públicas. Para a gente pensar como é que a gente aplica políticas considerando essas variáveis e como essas variáveis elas podem orientar essas políticas para programas focalistas, de ações afirmativas, de cotas, programas educacionais voltados para determinados grupos, né, vulneráveis. Então, eu acho que a interseccionalidade, ela tem sim, ela cumpre esse papel, porque ela aponta no seio da sociedade essas variáveis de exclusão e de exploração, né? Ela nos faz perceber que esse princípio universal, que todos nós somos iguais, né, perante a lei, esse formalismo da lei, ele é meramente formalismo, né? As diferenças estão aí e essas diferenças elas provocam desigualdades que sustentam iniquidades, né? Se a gente pegar o índice de Gini, está aí, a pobreza, as mulheres continuam ganhando menos. Foi agora sancionada uma lei pelo presidente da República proibindo a diferença salarial entre mulheres e homens no, né, nas empresas privadas. Então, a gente vai vendo quanto que, de fato, trabalhar numa perspectiva interseccional ela é fundamental para que a igualdade seja realmente substantiva e não meramente formal.
Mas olha que interessante, né? Por muitos anos, o Brasil viveu com esse preconceito velado e munido da frase: o brasileiro não é preconceituoso, né? O brasileiro não é, no Brasil não se tem isso. Uhum. E ele era muito a partir disso que a Rosiane trouxe. Porque ele era embasado nas leis. Não, mas as leis são para todos, então são todos iguais. Aí a lei vem e coloca a política da cota. Aí, pera, aí todo mundo levantou a mão e falou: não, 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 não. Mas aí isso por quê? Por uhum. que vamos ter cota? Por quê? Porque a desigualdade, ela existe. O não ver todos como semelhantes acontece. E aí o brasileiro foi obrigado a assumir que ele é preconceituoso.
Uhum. Exatamente. O Florestan Fernandes, ele tinha uma frase que eu gosto muito, eu costumo repetir. Ele dizia que o brasileiro tem preconceito de se dizer preconceituoso. Então, era um traço nosso. Agora, além da questão da lei, que de fato é isso que acontece, a gente tentava... E ainda se tenta alguns setores, porque o mito da democracia racial é um mito que está fragilizado, perdeu muito sua força, mas ele ainda faz sentido, né, para muita gente.
Uhum.
Então, por que as pessoas queriam, tinham essa necessidade de afirmar que aqui não havia preconceito, discriminação contra negros, contra mulheres? Porque, primeiro, a lei dizia que nós éramos iguais, mas também a gente foi construir o imaginário de uma nação hospitaleira, acolhedora,
sim.
O brasileiro é sorridente, o brasileiro, entendeu? A violência não combina com essa construção do imaginário sobre nós. Então, as políticas de cotas, de certa forma, nos levaram a pensar a face violenta que nos constitui.
Uhum.
E que os traços dessa face violenta, eles não são tão estreitos assim, são traços espessos. É a gente reconhecer que, de fato, nós somos hospitaleiros, nós somos piadistas, nós somos brincalhões, mas a gente tem uma outra face que nos constitui,
uhum.
que é extremamente violenta. E essa face não é só a face do outro, do vizinho. Porque também o brasileiro, quando ele admite que tem racismo, o racista é o outro.
Sim, exato.
É? É o vizinho, é a grama do vizinho que é racista. Né? Nem que a grama seja mais verde. É lá que tem o racismo, aqui não. Então, também as cotas levaram a sociedade brasileira a se repensar. Né? Não adianta negar o racismo. E muito menos não adianta se dizer que a sociedade é racista e você não se incluir nessa conta,
uhum.
que nós somos a sociedade.
Sim.
Então, eu acho que as políticas de cotas, todo esse debate, serviu para tensionar e da gente procurar um outro caminho de identificação, de possibilidade da gente construir um outro imaginário sobre nós mesmos, né? E, repito, não é de todo errado a gente falar que nós somos um povo hospitaleiro ou acolhedor. Agora, isso não está em desacordo com práticas violentas, desde 1500, né?
Claro,
nós
exatamente.
Somos um país que matou a população indígena em grande quantidade. Os que ficaram foram os resistentes. Nós continuamos matando os jovens negros pelo Estado brasileiro, pela polícia. As mulheres pobres, especialmente as negras, ainda morrem por vítimas da violência obstétrica no Brasil.
Sim.
Nós somos o país que mais mata pessoas trans. Se esse país não é violento, o que ele é? Não é?
Uhum.
Quando a gente pega esses dados é de um país extremamente violento. E a gente tem que encarar essa fase. Então, eu acho que sim, as cotas serviram, foi uma espécie de... É você olhar para o espelho que a gente se via de maneira confortável... Ele quebrou e os estilhaços voaram. A gente tem que procurar uma outra imagem para a gente se projetar, e não mais a imagem do país hospitaleiro, do país leve, do país que não tem guerra. A gente tem a nossa guerra, gente. Ela é uma guerra que eu nem diria que é silenciosa. Um país que mata a quantidade de pessoas negras, de jovens negras, é um país em estado permanente de guerra.
Sim.
Né?
Uhum.